Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que me falou muito ao coração. E eu creio que há de falar ao seu também. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Oséias 6, 1. Diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Até aqui. Eu gosto muito desse texto. Esse texto, para mim, é formidável. Porque gosto muito do profeta Oséias. Não sei quantos de vocês conhecem a história de Oséias, mas o Beto, enquanto ele ministrava, ele citou uma palavra algumas vezes. E eu entendi que aquilo era de Deus. Ele falou a palavra amor. E a palavra do profeta Oséias, ou do livro do profeta Oséias, mais importante é a palavra amor. É um Deus que ama o seu povo e um Deus que está interessado que o seu povo o ame também. Porque a gente sabe que num relacionamento de duas pessoas, de duas partes, é preciso haver reciprocidade para que esse amor efetivamente possa ter vida, ter conteúdo, ter consistência, ter força. E aqui, no livro do profeta Oséias, Deus está falando de amor. Primeiro, ele fala de um amor ferido, um amor daquele que ama, mas percebe que na relação do amante, o seu povo não o está amando como deveria. E para poder mostrar bem essa história de que o povo não está amando a Deus, ele usa a vida de Oséias. Oséias é aquele que sente na pele o desamor. É aquele que ama, mas que sente na pele quem não ama. E Deus permite que Oséias viva essa experiência para que quando ele pregasse a mensagem de amor, essa palavra pudesse ter vida na vida do profeta. Eu costumo dizer que, para ser profeta, e esse é um grande desafio para nós que pregamos a palavra, é que o profeta é aquele não só que proclama o que Deus manda, mas é aquele que sente o que Deus sente. Então, um grande desafio para se pregar a palavra não é apenas pregá-la, mas é tentar sentir o que Deus está sentindo para poder proclamá-la. E aí, às vezes, são sentimentos duros que a gente precisa conviver, difíceis, angustiantes, contraditórios para nós mesmos. E aí Deus manda Oséias casar com uma prostituta, por exemplo. Então ele sabe que se casar com uma prostituta, essa mulher vai ser de outras pessoas, mas não vai ser dele. Que o amor dela não vai ser fiel a ele. E aí ele tem filhos, e Deus manda colocar nomes nos filhos de que revelassem esse relacionamento com falta de amor, e por um momento a sua esposa ainda vai embora e o abandona. E aí ele precisa ir lá e comprá-la numa banca de mulheres que se vendiam. O que Deus está querendo dizer para Oséias? Que quando a gente ama, até parece que é o início de uma música sertaneja, mas eu não vou continuar aqui, quando a gente ama, tá certo? Mas, quando a gente ama, nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências. E nós estamos dispostos a sofrer e passar por cima de uma série de situações porque a gente ama. E só quem ama e já se sentiu amado até as últimas consequências, sabe do que eu estou falando. Então, o livro de Oséias é um livro de amor, é um livro de amor passional, um livro de amor intenso, onde Deus revela que Ele nos ama. Então, quando eu olho para esse livro, eu vejo um Deus que já está construindo, no livro do profeta Oséias, a história da salvação em Cristo. Jesus veio para amar o povo, e o povo fez o que com Jesus? Mandou ele para a cruz. Mas mesmo assim ele continuou firmemente amando esse povo e morrendo por esse povo e ressuscitando por esse povo. E Jesus continua amando quem não o ama. O mais lindo da relação com Deus é que Deus nos ama apesar de nós. Você está comigo? Você está me entendendo? Eu estou construindo esse argumento porque eu quero que você entenda que quando Deus traz a promessa do capítulo 6, essa é uma promessa cheia de amor. De que embora Deus esteja ferido pela prostituição do seu povo que adorava outros ídolos, que serviam a outras deidades e não era fiel a Deus, Deus está dizendo, mas eu continuo amando vocês. E essa já é uma promessa que precisa aquecer o nosso coração. De que independentemente do que nós passemos, do que independentemente do que nós façamos, nós temos um Deus que nos ama. E se Deus nos ama, isso basta. Eu me lembro que, em muitos momentos da minha vida que eu passei muitas dificuldades, eu pedi uma palavra de Deus, pedi uma revelação. Você já passou por isso ou não? Deus, traz uma palavra. Estou passando uma dificuldade, estou passando um momento de dor, estou precisando de uma palavra. E Deus comigo, tá? Essa é uma experiência pessoal do Ricardo. Deus não me trazia assim, olha servo, vou abrir a porta do céu, você vai andar pela esquerda ou vai andar pela direita, você vai passar pelos vales. E eu ficava esperando, e vai acontecer assim, 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 assado. Comigo que Deus sempre ministrou, e eu entendo bem isso hoje, hoje eu já entendi isso, é assim, ó, eu te amo, meu filho, eu te amo. E as pessoas que oravam, ou eu lia a palavra, ou uma situação ou outra, o Espírito Santo dizia, só saiba que você é muito amado. Muito amado. E eu quero te dizer que esta palavra fortalecia o meu coração, e independentemente se Deus ia me fazer andar pelos vales, pelos montes, se Ele ia me dar vitória ou não, eu sabia que eu era amado. Porque quem se sente amado, se sente seguro. Quem se sente amado, se sente protegido. E Deus quer que a gente entenda isso quando a gente lê a história de Oséias. Por isso, quando a gente vem para o capítulo 6, e eu acho esse capítulo lindo, embora Deus ainda esteja em queixa desse povo que não retribui o amor, olha que bênção essas promessas. Versículo 1 do capítulo 6. Diz assim, voltemos para o Senhor, porque Ele nos permitiu sermos despedaçados, mas Ele nos trará cura. O livro de Oséias é um livro de relacionamentos quebrados. E muitas vezes eu entendi que quando a gente tem situações de despedaçar-se em relacionamentos, em emoções, em sentimentos, em situações das mais difíceis, a palavra é que Deus nos trará cura. O nosso Deus é o Deus que cura quando a gente está despedaçado. Você já se sentiu despedaçado ou não? Eu já. Então, eu quero dizer que esse Deus é o Deus que cura aqueles que se sentem despedaçados por uma circunstância ou por outra, por uma situação ou por outra. Deus traz cura. Mas olha que lindo. Ele diz, Ele permite que a gente fique ferido, Ele nos feriu. Ou seja, Deus permite a ferida, mas a ferida vem para ser sarada. Ele vai curar a ferida, Ele nos traz cura e Ele nos traz graça. Deus nos sara, Ele é aquele que nos sara as feridas. Quantas feridas, muitas vezes, a gente imagina que não vão ser curadas. Estou com um cidadão aqui, bem na minha frente, aqui, ó, o Arthur. Amanhã vai fazer 10 anos. De muita emoção. Mas eu lembro que no começo, no final do ano passado, nesse começo, ele teve um problema no dedo, vocês acompanharam. E ele teve uma bactéria, uma infecção grande, importante, que durou 50 e poucos dias. e disso foi cirurgia, foi uma semana no hospital, foi muito antibiótico, foram muitas lágrimas. E quando eu olhava para aquele dedão dele, enorme, todo infeccionado, e tomando medicação e não melhorando, eu ficava pensando com os meus botões. Quando eu vou ver esse dedinho curado, sarado? Quando eu vou ver essa ferida restaurada? Parecia para mim, por mais que eu clamasse que aquilo ali estava difícil de se recuperar. E como pai, sabe o que eu fazia? Eu olhava para o dedo dele a cada segundo, quando eu estava perto dele, para ver no decorrer do tempo se aquilo melhorava, e aquilo não melhorava. Mas hoje ele está aqui, quando eu olho para o dedinho está meio tortinho assim, mas quando eu olho para o dedinho, eu vejo um dedinho saudável, e eu percebo que Deus trouxe a cura, que Deus sarou a ferida. Mas muitas vezes a gente sente assim com as emoções, com os sentimentos, com os relacionamentos, com uma série de circunstâncias que a gente vive, e a gente olha para aquela ferida que está lá, e a gente diz, Senhor, quando é que vai ter cura isso aqui? Porque eu continuo olhando e só vejo ferida. Eu só vejo o que está quebrado. Mas Deus está dizendo que o que está quebrado e o que está ferido vai ser curado e vai ser sarado. Essa é uma promessa de Deus para o seu coração e para o meu coração. Amém? Você recebe? Você acolhe? Mas o texto diz mais. Ele diz que depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, ele nos restaurará. Aleluia, tem que soltar rojão mesmo. Por quê? Porque aqui ele está falando de Cristo. Ele já está tendo uma profecia de que no terceiro dia, Jesus vai restaurar. Que vai ter alguma coisa que vai acontecer no terceiro dia, que vai trazer vida. E quem conhecia o profeta Oséias e viu Jesus ressuscitando, entendeu que essa profecia foi cumprida cabalmente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que traz vida. Jesus Cristo é aquele que traz vida. Jesus Cristo é aquele que traz vida. Vida, vida. Jesus Cristo é aquele que traz restauração. E o que eu gostaria que você pensasse nessa noite com essa promessa é que, ainda que seja difícil, ainda que seja difícil enxergar a vida, Ele traz a vida, e nós vamos respirar essa vida na presença dEle em qualquer área. E quando a gente olha para relacionamentos quebrados, né, crianças? Quando a gente olha para relacionamentos quebrados, a gente pensa assim, quando que isso vai ter vida de novo? Quando isso vai ter vida de novo? Eu me lembro e eu quero encerrar contando esse testemunho. Eu tinha um amigo muito querido, que tenho ainda, mas estou dizendo que eu tinha porque teve um problema, isso lá na década de 90. E o nosso problema foi pesado. Eu o feri e ele me feriu. E eu não sei se você já percebeu que quando você tem uma relação de muita intimidade, de muito amor, quando tem a crise, a densidade da crise, ela é tão forte quanto a densidade do amor que acontecia. Aquela pessoa que você caminhava junto, que você comia, que você viajava, que você estava junto, de repente dá uma crise, parece que o azedume é tão intenso quanto o amor. Já viveu isso ou não? E isso aqui era com meu amigo, a gente era como irmão. A mãe dele, para mim, era minha mãe, a gente tinha um relacionamento muito intenso. E aconteceu o quê? Nós tivemos um desentendimento pesado. Aquele desentendimento de não falar mais, de evitar o lugar que o outro estava, de que quando pensava no outro, pensava com dor e com mágoa. Então eu olhava para aquele relacionamento e eu dizia assim, meu Deus, houve morte, esse relacionamento acho que morreu, não terá mais vida, difícil. E aí cada um para um lado, mas sentindo falta, mas tinha morte. E passou um ano, passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos, e aquele relacionamento teve morte. E um parêntese, nós estávamos na igreja, porque isso acontece com o jeito da igreja, sabia disso ou não? Você não sabia, eu estou revelando essa grande verdade hoje para você. Que às vezes nós temos mortes nos nossos relacionamentos. E eu me lembro claramente que depois de um período difícil, tenebroso, A gente se encontrou, e aquele amor ferido, magoado, machucado, que parecia haver morrido, ele reacendeu. Amor de irmão de sangue, embora a gente não tivesse, mas a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. E quando a gente se reviu, quando a gente pôde entender, amadurecido e não querendo mais a morte, a gente reconheceu diante de Cristo que a gente precisava de cura. E sabe quem trouxe vida? Eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, cara, não vou citar o nome dele porque está indo para a internet, não quero expor. Mas, cara, para mim é muito difícil te perdoar. E também me perdoar pelo que eu fiz para você. Mas eu quero que você saiba que eu quero que Jesus me ajude a voltar a ser um amigo como nós éramos. Mas não só ser um amigo, quero ser melhor do que nós éramos. E houve ali choro, houve reconhecimento e Cristo trouxe vida. Ele nos trouxe vida. Relacionamentos quebrados que Cristo traz restauração. Sabe o que aconteceu, queridos? Nós somos amigos de novo. Mais do que éramos, mais amadurecidos, mais crescidos, mais conscientes e menos dodóis. Porque a gente aprendeu. Porque Jesus traz vida aonde há morte. E eu concluo essa palavra nessa quarta de esperança para te dizer que se existe algum tipo de morte em alguma relação que você vive, eu quero que você creia que Jesus é aquele capaz de trazer vida. Talvez você está olhando como eu olhava o dedo do Arthur hoje. Hoje você tem essa visão. Não, essa ferida não vai sarar. Não, a infecção é muito grande. O problema é muito difícil. Não, isso aqui não parece ter solução. Talvez você olhe assim. Eu já olhei assim. Mas eu estou te afirmando. Estou te afirmando em nome de Jesus Cristo. Deixe Jesus reinar nessa ferida. Deixe Jesus tratá-la. Deixe Jesus tocá-la. Porque aonde há morte, ele vai trazer vida. Uma das especialidades de Jesus é trazer vida aonde há morte. Então eu quero que você guarde isso para o seu coração e que você leve isso daqui, crendo nesta palavra. Vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas ele trará a cura. Ele nos revigorará e nós viveremos diante dele. Porque ele é o Deus que nos restaura. E a promessa para você nessa noite é a promessa de restauração. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Porque a palavra é de cura e de restauração. Muitas vezes, muitos de nós aqui, para algumas circunstâncias, estamos vendo a ferida. Estamos vendo o pus. Estamos vendo e sentindo a dor pulsante da ferida. Mas o Senhor é aquele que sara as nossas feridas. O Senhor é aquele que sara as nossas dores. O Senhor é aquele que cura o que está enfermo. E o Senhor é aquele que traz vida ao que está morto. Então eu não sei de que forma esta palavra alcança esses corações. Mas o Senhor sabe porque o Senhor os conhece. E eu profetizo, inspirado na palavra de Oséias, cura para as feridas e vida para onde há morte. Eu profetizo, Senhor, porque eu creio. Mas eu não só creio, Senhor. Eu experimento. Eu experimentei e tenho experimentado. O Deus que sara, o Deus que cura e o Deus que traz vida. E que com o teu amor o Senhor toque cada coração, cada vida, cada família e cada história aqui, no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém.